Professor, bom dia.
Bom dia.
Obrigada,
bem?
Viu, pela sua gentileza e a participação. Bom, professor, nós temos já 25 casos novos no Brasil, 632 descartados, mas ainda 663 sob análise, né? Como que é feito um exame desse, professor?
Olha, o coronavírus hoje tem um método que é o PCR em tempo real. É um método de biologia molecular, que é um diagnóstico, tá? E você colhe uma amostra do paciente, que normalmente é um suave, ou oral, né, da garganta, ou nasofaringe, que é do nariz, né? E aí esse material ele é enviado ao laboratório de referência, onde se faz um pré-preparo dessa amostra, e aí se faz um teste de PCR em tempo real. Esse teste leva, em média, entre 3 a 5 horas para ser realizado a partir de que a amostra está no laboratório. Então, esse tempo, é lógico que ele é maior, que até a amostra chegar ao laboratório, ser processada e ter um resultado, a gente gasta aí uma média de 6 a 8 horas.
Uhum. Por isso que se dê entrada logo cedo, né, nos exames, nos testes dos laboratórios centrais, os resultados podem sair no mesmo dia.
Isso. A ideia é que esse teste fique pronto no mesmo dia. Por exemplo, se a amostra entra no período da manhã até o final da tarde ou após o almoço, já se tem um resultado. Se a amostra entra no final da tarde, provavelmente ela só sai no período da manhã do outro dia, que também é um tempo bom. Eu acho que um diagnóstico em até 24 horas, ele é bastante útil para que se possa identificar um caso positivo e tomar as medidas de prevenção com o paciente. Uma vez que não tem nenhum tratamento específico, mas nós temos a prevenção, ou seja, esse paciente ele fica numa quarentena, às vezes na própria casa ou no hospital, para que ele evite o contato com outras pessoas. Por isso que é muito importante que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível.
Uhum. Agora, professor, qualquer um pode se testar para o coronavírus?
Olha, não, porque assim, esse teste, ele depende de equipamento sofisticado, não são todos os laboratórios que têm, né? E se todo mundo começar com qualquer resfriadinho comum, se testar para coronavírus, o sistema de saúde não vai conseguir dar conta. E quando as pessoas que realmente precisam, não vão ter acesso. O que se recomenda ainda hoje, como o vírus ainda não está estabelecido no Brasil, embora a gente tenha mais de 20 casos, mas a maioria são de pessoas que vieram de fora, né, de países que está ocorrendo a epidemia, né, e as transmissões que nós tivemos internas aqui foram só dos contactantes dessas pessoas. Então, a epidemia ainda ela é importada. Então, as pessoas que devem ser testadas são aquelas que estão com um quadro gripal bastante grave, e isso leva até o hospital, né? E que se teve algum contato com alguém que viajou ou para um dos países no qual o Covid está acontecendo.
Uhum. Então, uma das perguntas que chega aqui para a gente é exatamente essa, né? É de um capixaba que esteve recentemente em Portugal, assintomático, e a pergunta dele: eu posso saber antecipadamente, assim, passando essa janela, antes de completar a janela dos 14 dias, se eu tenho o vírus?
Não, infelizmente não, porque assim, o coronavírus, quando ele infecta, vamos supor, se ele for assintomático, nós não temos como saber, porque ele não vai estar eliminando o vírus. Embora esse seja um teste bastante específico, ele ainda depende do paciente ter alguma sintomatologia para ter uma quantidade viral suficiente para que o teste detecte. A gente chama de carga viral. Um paciente assintomático, ele não deve estar eliminando vírus nem na saliva, e também não está eliminando vírus pela nasofaringe. Então, dificilmente nós vamos ter um positivo para um indivíduo que ainda está assintomático. A melhor atitude nesse caso é a pessoa esperar, e já que ela foi a Portugal e voltou, e pode ter tido algum contato lá, é evitar o contato com as pessoas mais próximas, principalmente idosos, né? Às vezes tem uma mãe, uma avó, que é mais idosa, é bom que ela fique aí numa certa quarentena.
Entendo, sim. Ela não precisa abrir mão das atividades dela, mas ela deve evitar um contato com as pessoas que estão mais vulneráveis.
Isso. Ela pode ter as atividades normais. Provavelmente, se ela está assintomática, veja bem, vai ser muito difícil ela desenvolver essa doença ainda. Porque a nossa experiência aqui é que as pessoas que estão vindo de fora estão chegando com 3 ou 4 dias e já desenvolvendo sintomas. Tá? Porque o coronavírus é uma infecção bastante severa. Ele, embora as recomendações são até de 14 a 19 dias de incubação, mas esses são os períodos extremos, né? A média está entre 3 a 5 dias. Então, se ele já chegou de Portugal, já está aí há mais de 3 dias, 5 dias, sem sintomas nenhum, provavelmente ele não se infectou lá, tá? E ele pode se infectar aqui com outro vírus que está circulando, influenza ou outros vírus, que dão o mesmo sintoma. Aí sim, ele vai ser testado, e como ele viajou para fora, aí vão ter que fazer, recomendado que se faça o teste para coronavírus também. Mas a chance que ele está com o coronavírus é praticamente zero. Eu sei que a pessoa fica ansiosa, né, e querendo se testar e fazer o teste, mas ainda nós não temos esse teste. Os testes ainda são preciosos, e a gente deve só testar em pacientes que realmente necessitam de salgado.
Ok, para ele dar positivo, então, ele tem que estar com uma carga viral já com sintomas aparentes. Se ele estiver assintomático, ele não o detecta.
Não, esse teste não detecta assintomático.
Entendido. Agora, doutor, todo mundo que está com esses sintomas e com viagem ao exterior vai direto para o teste do corona, esse PCR aí que o senhor se referiu, ou testa outras doenças antes?
Não. O protocolo agora é ir direto para o teste do corona, tá? Porque nós estamos vendo aí com a experiência da China, da Itália, França, estamos tendo muitas co-infecções, tá? No início, o protocolo brasileiro era testar para os outros vírus. Caso desse algum positivo, por exemplo, ou desse influenza, tal, se descartava o coronavírus. Agora, com essa possibilidade nossa da Itália, Alemanha, França, o número de pessoas que vão e voltam, tá? Como nós sabemos que tem co-infecções, ou seja, o que é uma co-infecção? A pessoa, ela está infectada tanto pelo novo coronavírus quanto por uma influenza A, por exemplo, ou influenza B. Tá? Isso é comum, não é raro, ainda mais nessa época que está circulando os dois vírus, principalmente na Europa, que é inverno, né? E nós aqui vamos ter também a circulação que já começou do influenza, então a chance de ter os dois vírus é muito grande. Então, o Ministério hoje recomenda que já se testa direto para o novo coronavírus.
E explica melhor, a chance de você ter os dois vírus, ou seja, você ter a influenza e também ter o corona?
Exatamente, essa chance não é rara. Ela ocorre, não é tão frequente, mas ela ocorre. Já está tendo vários casos, como na Itália, na própria China, de co-infecções, ou seja, a pessoa infectada com os dois vírus. Se eu faço só o teste para os outros vírus e não faço para a corona, tá? E dá positivo para a influenza, e aí eu descarto a possibilidade de corona, eu vou estar dando um falso positivo para coronavírus. Tá?
Entendi.
Um falso negativo.
Bom, doutor Edson, a gente tem visto, né, não só na China, mas em vários países, agora a Itália, né, é o país onde há essa decisão aí de isolar as famílias em casa, evitar a circulação nas ruas, como uma medida de conter a expansão, né, do vírus, da doença no país. O tão quanto isso é fundamental, o senhor acha que a gente tem alguma chance de se aplicar isso aqui algum dia?
Olha, eu tenho certeza que sim. Se a epidemia se alastrar no Brasil, provavelmente nós vamos seguir as mesmas recomendações que foi feito na pandemia da gripe em 2009 do H1N1. Tá? O que ajudou muito na gripe foi a contenção. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas na época, quando a pandemia estava no seu auge, São Paulo, por exemplo, cancelou várias aulas. Tá? Então, as escolas tiveram um recesso aí de uma semana, ou algumas duas. Isso fez com que as pessoas ficassem nas suas casas e diminuísse muito a transmissão. Isso diminuiu a epidemia como um todo. Tá? Agora, no caso do coronavírus, por enquanto não, porque nós estamos tendo muito poucos casos. Né? Você imaginar a população do Brasil, nós temos só 24 casos confirmados. Tá? Isso indica claramente que a epidemia não se alastrou aqui, ela não está ainda uma disseminação efetiva dentro do país. Tá? Então, não há necessidade de tomar essas medidas. Mas, à medida que os casos forem aumentando, tá, e nós tivermos certeza que a transmissão interna começa a ser grande, tá, aí sim nós vamos ter que tomar medidas de contenção, mesmo grandes shows, eventos de futebol terão que ser cancelados. Eu acho que são medidas que o nosso Ministério da Saúde já está preparado para isso e já foi utilizado em 2009 com a pandemia da gripe H1N1.
Entendido. Doutor, assim, o Ministério da Saúde tem reforçado muito que o nosso serviço, né, de saúde é infinitamente melhor do que nesses países onde essas pessoas estão indo a óbito. O senhor concorda também com isso?
Olha, eu concordo sim. O Brasil está bem aparelhado em termos de serviço médico e o nosso serviço de prevenção, ele é muito bom. Nós aprendemos muito com as outras doenças que ocorrem aqui e que não ocorrem nesse país, como a dengue, a zika, a chikungunya. Né? Então, foram doenças que foram nos ensinando uma lição de como se prevenir. Né? Sarampo, por exemplo. Infelizmente, para o coronavírus, nós não temos a vacina, né? que era a grande arma que tinha contra a gripe e contra o sarampo. Né? Então, com o coronavírus, nós vamos ter que tomar as mesmas atitudes que o governo já vem tomando com a zika, com o dengue, né? Em termos de saúde pública. Então, eu acho que nós estamos bem preparados de hospitais e serviços de saúde e diagnóstico para enfrentar essa epidemia, talvez com mais tranquilidade do que os países, e alguns países, né, que isso está ocorrendo.
Uhum. Com o avanço, né, do coronavírus no mundo, muitas perguntas vão obtendo respostas que até no início, né, do surto não tinham, professor. Uma delas, por exemplo, o senhor sabe dizer por quanto tempo, é a pergunta do ouvinte Renato, o vírus fica vivo no ambiente?
Olha, esse coronavírus já tem alguns dados mostrando que no ambiente ele pode ficar até algumas horas. Tá? Ele é um vírus que ele acaba tendo uma boa resistência ambiental, mas no contágio de pessoa a pessoa, na verdade, ele não fica muito tempo, tá? Ele é uma questão de minutos. É muito difícil a gente medir esse tempo, tá? Porque normalmente a contaminação de coronavírus, ela ocorre de uma pessoa para outra, ou seja, aquela pessoa que está infectada, que está com sintoma, ela espirra, ela tosse e ela fala com o seu amigo, com o vizinho, e aí ela transmite, ou ela entra num ônibus que tem um aglomerado, então pessoas que estão muito próximas dela também sofrem a transmissão, tá? O contato, assim, ficar na superfície, já é uma transmissão muito mais rápida, muito mais difícil de acontecer. Mas o vírus fica assim, ele pode ficar até algumas horas em ambiente.
Em ambiente, ok. Aí a pergunta seguinte é de uma outra ouvinte, a Cristina, que ela fala, olha, a gente está já aplicando alguns cuidados, como lavar bem as mãos, usar álcool gel. A pergunta é, volto para casa, depois de frequentar ambientes onde há muita gente, devo deixar o meu calçado na porta? Posso estar levando para dentro da minha casa o coronavírus?
Olha, pode sim. Tá? Eu acho que uma medida muito importante é a gente ter aqueles capachos na porta de casa e raspar o pé ali, tá? E ao entrar em casa, a primeira atitude é lavar as mãos, né? Porque a gente vem de fora, vem de ônibus, vem de elevador, vem etc. Infelizmente, o vírus, às vezes uma pessoa acaba cuspindo no chão, fazendo alguma coisa, e você acaba pisando e traz isso para casa. É lógico que o sapato não é qualquer um que vai mexer nele, e o vírus também não aguenta tanto tempo assim. Mas, assim, a minha recomendação é, ao chegar em casa, geralmente a gente tem aqueles capachos na porta, esfrega bem o pé ali e entra ou tira o sapato e põe ele no canto. E você usa ele no outro dia. E fica em casa de meia, de chinelo, que é muito mais agradável.
Uhum. O capacho é suficiente para tirar ali o contato?
Olha, é porque o que acontece? Você limpando, né, a remoção física, ela ajuda muito. esse vírus, ele também, ele não resiste muito a esse tipo de remoção, porque ele seca, né? Esse vírus, ele é como o vírus da influenza ou o próprio HIV. Ele é um vírus que tem, a superfície dele é muito frágil. Ele, por exemplo, com a luz solar, ele já é inativado, né? Se ele seca, se ele desseca, ele se inativa rapidamente. Tá? Quando a gente fala, o vírus fica até 2 horas no ambiente, é em situação onde ele não resseca, ele não desseca. É onde ele está em saliva, onde ele está em algum fluido biológico nesse ambiente. Tá? O vírus sozinho, exposto, ele desseca muito rapidamente. Tá? E uma vez ele dessecado, ele morre, vamos dizer assim. Ele perde a capacidade de infectar. Uhum. Então, se você já está com a sola do sapato, ele já está seco. Se tiver algum material biológico ali, úmido, e se você limpar essa sola no capacho desses grossos, provavelmente você já elimina 90% da chance de contaminação.
O senhor falava em ônibus, né? Já chegou um ouvinte aqui me perguntando, é o Antônio. Circulo diariamente do trabalho para casa em ônibus com ar-condicionado. O ônibus é totalmente fechado, né? Por conta do sistema de refrigeração. Quais são os riscos de usar um transporte coletivo como este?
Olha, o ar-condicionado, ele tem... É que não sei, por exemplo, como esses ônibus têm esse ar-condicionado. A maioria deles, ele não é recirculado. O ar que vem de fora passa pelo ar-condicionado do ônibus e refrigera esse ambiente. E aí isso é bastante seguro, tá? É diferente, por exemplo, em aviões, que o ar-condicionado ele é recirculado o tempo todo. Aí sim precisa os aviões ter o que a gente chama de filtro absoluto. Tá? No caso de ar-condicionado de ônibus, eu acho que isso não acontece, porque é um ar externo, ele entra e é refrigerado. Então, esse risco, ele não existe. O risco maior no ônibus é aglomerado mesmo. É muita gente junto, alguém espirrando, ou a pessoa, por exemplo, estiver infectada, passa a mão no nariz, ou espirra na mão e acaba colocando a mão ou numa poltrona, ou numa maçaneta, ou naquele ferro que as pessoas se seguram. E aí, a outra pessoa vem, segura ali, e veja bem, nós somos primatas, né? Nós temos o hábito de coçar o nariz, pôr a mão no olho, na boca, várias vezes por hora. É difícil conter isso. Então, a gente acaba se infectando de uma pessoa muito próxima que está nas primeiras fileiras ao seu lado.
Uhum. Eu estou conversando ao vivo, gente, com o professor Edson Luiz Durigon. Ele é professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é virologista, tira dúvidas do coronavírus ao vivo. Aqui para a gente já explicou para que funciona um teste de laboratório, identificação de casos. Se você está assintomático, não tem como confirmar através de exames por conta da baixa carga viral, tem que apresentar algum tipo de sintoma. Você ter o combinado também de ter vindo, né, de um outro país onde há casos confirmados ou tido contato com os confirmados aqui do Brasil. Doutor Edson, algumas medidas estão sendo anunciadas o tempo todo, né? Agora, acabei de ver aqui no Globo, o Irã está anunciando que vai libertar 70 mil prisioneiros para tentar impedir a contaminação nos presídios. Na Holanda, eles estão fazendo um mutirão de vacinação nos idosos, e aí eu queria saber se isso, de fato, tem alguma lógica científica ou não. Eles vão vacinar contra a influenza, depois contra a pneumo, e dar doses de vitamina C nos idosos. Qual é a relação disso com o coronavírus?
Olha, é uma relação muito importante. Principalmente os idosos, se você vacinar contra a influenza, você já elimina a influenza, que é um problema sério. E numa infecção conjunta entre o corona e o influenza, isso se agrava em muito. Tá? A vacina de pneumococcus é muito importante, porque o coronavírus, por ser um vírus que se multiplica, causa lesões e inflamação dos pulmões, tá? Ele pode abrir a porta para os pneumococcus. Tá? E o pneumococcus é a primeira causa de morte em pneumonia em idosos. Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que a vacinação para pneumococcus em idosos é uma das atitudes mais importantes que se pode ter. Tá?
E a vitamina C?
A vitamina C, ela tem um fator muito bom anti-inflamatório. causa uma infecção sistêmica, né? Nós estamos vendo aí alguns trabalhos mostrando que em casos de morte, né, trabalhos que usaram as autópsias, e vejo que o vírus, ele a causa morte não foi nem insuficiência respiratória, foi mais parada cardíaca, falência renal, que o vírus acaba se disseminando. Então, se você dá altas doses de vitamina C, você pode deixar o idoso numa condição melhor para responder a essa infecção. Então, a chance de mortalidade, ela também diminui bastante. Uhum. Então, eu acho que essas medidas, né, de vacinação, de vacinas que tem, são importantíssimas. Tá? E a suplementação com vitamina C também é bastante eficiente.
Entendo. É aquela vitamina efervescente? Aquilo é o suficiente?
Olha, aí precisaria de um médico também para avaliar caso a caso.
Uhum.
Estou falando isso, mas tem pessoas que não podem ter excesso de vitamina C. Então, normalmente, 1 grama de vitamina C já é suficiente, que é aqueles comprimidos efervescentes. Mas não é todo mundo que pode, tem pessoas que precisam de mais do que 1 grama, né? E nós estamos falando aqui de idosos, né? Então, esse precisa ter uma avaliação médica antes de começar a tomar qualquer suplemento.
Isso aí. Bom, mais perguntas, doutor. Faltam 2 aqui para a gente finalizar. O álcool gel em contato com a pele mata imediatamente o vírus ou ele precisa de algum tempo para agir? É a pergunta do Gerson.
Olha, o álcool gel precisa de algum tempo para agir. Como eu falei, esse vírus, a superfície dele é muito frágil. Ela é uma membrana e ela é destruída pelo álcool gel. Tá? Mas o álcool gel também não faz milagre. Você tem que passar ele, como ele tem uma glicerina, né? Temos que comprar, veja bem, álcool gel de boa procedência, tá? Nós temos que ter certeza que no frasquinho a quantidade de álcool é 70%, tá? Então, assim, o álcool 70 é o que vai na que vai a esse vírus. Nós tomamos um cuidado grande porque existem alguns álcool gel aí que usam 30%, 40%. Isso não serve para inativar o coronavírus. Mas o álcool gel de procedência boa, com 70% de álcool, ele é muito efetivo contra o coronavírus, só que você precisa passar na mão e esperar alguns minutinhos. Né? Ele age temos de 1 a 2 minutos, já é o suficiente para inativar esse vírus, não age de imediato.
Entendido.
Tá? O álcool gel também não substitui o lavar as mãos.
Exato.
O ideal é que a gente consegue higienizar a mão e depois passar o álcool gel. Aí você usa a remoção mais a inativação.
O álcool doméstico é o mesmo do álcool gel? É a última pergunta aqui da Rose.
Se ele for a 70%, veja bem, a maioria do álcool doméstico que nós temos aí é 43%. Se vocês lerem a bula, ele é 43 graus. Né? Então, é assim, ele não serve. Ele tem que ser, no mínimo, 70%. Então, existe aquele álcool que é 99%, né? E aí você pode usá-lo. Ainda mais que você põe um pouquinho de água, mas o álcool a 43%, que é o que você encontra no supermercado, etc., e tem uns que são em gel também, mas é 43%, ele não serve para coronavírus. Você tem que comprar na farmácia mesmo. Eu acho que, assim, não devemos usar esse álcool caseiro, porque nós não temos a certeza da procedência. Como ele não é feito para isso, né, ele é feito para limpeza, então a gente não pode confiar nesse tipo de coisa. Eu acho que álcool gel tem que ser comprado na farmácia.
Doutor Edson, muito obrigada pela sua gentileza e pelo Tira Dúvidas aqui conosco, hein?
Eu que agradeço. Bom dia para todos.